E no Papo de Brother de hoje, nós vamos te fazer uma pergunta e te levar a algumas reflexões. Como você faz dinheiro hoje? Fala galera, eu sou Felipe Crivellaro, tô aqui com meu irmão Fábio Crivellaro. E aí, Fábio, tudo tranquilo?
Tudo ótimo, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Papo de Brother.
É isso aí, sejam bem-vindos e o assunto de hoje é muito bacana. Vai abrir aí sua mente para como você tem feito dinheiro hoje e talvez até te dar alguns starts aí para você dar um chacoalhão na sua vida e começar a fazer uma transição, tá? Então, se você gostou já do tema do vídeo hoje, deixa seu like, compartilha com todo o seu time, se inscreva no canal também para você não perder nenhum conteúdo. Afinal, aqui é vídeo novo todos os dias às 21 horas. Então, vamos lá, Fábio, vamos falar um pouquinho sobre isso. Para a gente entender como que o dinheiro trabalha aí no mundo, existe um famoso quadrante, né? O quadrante do fluxo de caixa. Conhece um pouquinho sobre ele, Fábio?
Domino o quadrante e graças a Deus que eu conheci o quadrante, justamente porque ele me fez enxergar uma nova maneira de gerar dinheiro, uma nova maneira de gerar receita para minha família, né? Para eu não ficar amarrado a um único ali quadrante, a um único setor desse quadrante, na verdade.
É isso aí. E até um pouquinho antes da gente entrar no quadrante, para a gente explicar, né, o que que vem a ser isso, como que funciona o dinheiro no mundo, que vai te dar um entendimento muito maior, tem uma matéria, né, um pequeno trecho que a Forbes diz que é o seguinte. Eu vou ler aqui para vocês, ó. A revista Forbes, ela define uma pessoa rica, rica financeiramente falando, tá, como alguém que ganha mais de 1 milhão por ano, 1 milhão de dólares, e uma pessoa pobre como alguém que ganha menos de 25 mil dólares por ano. Mas eu acho que além de você quantificar o quanto você ganha ali no ano, é mais importante ainda você saber não só a quantidade do dinheiro, mas a qualidade dele, de onde está vindo esse dinheiro, se você tem qualidade de vida, se você tem ali liberdade. Então é sobre tudo isso que a gente vai falar e o quadrante vai conseguir dar para você exatamente essa visão. Então o quadrante do fluxo de caixa, ele tem basicamente, né, Fábio, quatro cantos ali que a gente pode falar. São dois cantos, mas quatro quadrantes diferentes: do empregado, do autônomo, donos de grandes negócios e também do investidor. Como que funciona do empregado, Fábio? Qual que é a sua visão aí sobre isso? Vamos discutir um pouquinho.
Bom, ao decorrer dos anos, né, nós fomos condicionados aí a virar empregado, a trabalhar para os outros, principalmente na Revolução Industrial. Porque antes disso, nós éramos ali empreendedores. Cada um ali tinha sua fazenda e cuidava dessa fazenda nas terras do rei, né? Então você pegava a sua parte e era administrador da sua fazenda, do seu próprio negócio. Mas, por conveniência aí, né, na era industrial, a gente foi estimulado a sair das fazendas, sair dos nossos empreendimentos e ir trabalhar para os outros. Então, foi algo que foi gerado, criado ali, né, naquela ocasião, por conveniência, não sei de quem, faça a sua reflexão aí. Basicamente, hoje o quadrante do fluxo de caixa, ele mostra claramente, quem quer entender melhor sobre ele, é só ler o livro Negócio Século XXI, o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Basicamente, ele te mostra da onde vem o dinheiro, né? O fluxo de caixa, existem quatro formas das pessoas gerarem renda. E nesse quadrante fica muito nítido, muito claro, aonde você está ali gerando a sua receita. E o quadrante do empregado, eu já passei por ele, fiquei 20 anos da minha vida nesse quadrante e eu comecei a fazer uma transição de quadrante. Então, o quadrante do empregado é a forma que essa pessoa gera receita, gera fluxo de caixa para a vida dela. Então, por muitos e muitos anos, e a grande maioria da população hoje está nesse quadrante, está no quadrante de empregado. Isso é perigoso, né? O que a gente vai mostrar aqui para vocês é um entendimento, né, de como que você faz dinheiro, de como você gera dinheiro e se você só tem essa fonte de renda, começa aí a investir mais nisso, a ter um entendimento maior disso. Então, o quadrante do empregado é o quadrante que você gera receita por intermédio de um emprego que alguém te deu, que alguém te forneceu, que alguém te concedeu, ok?
É isso aí. O empregado, então, ele trabalha para alguém, para uma empresa. Ele basicamente troca o tempo dele, né, por dinheiro. Ele vai estar numa empresa determinada, onde alguém determinou a função dele, onde alguém determinou o salário dele, inclusive. E ele troca esse tempo por estar lá fazendo o passo a passo ali do que foi determinado para ele, por um salário no final do mês. E tanto nesse, como autônomo, que é o próximo que eu vou falar, né? O quadrante que a gente determina da esquerda, pessoas que trocam tempo por dinheiro, é o que o Fábio disse. 80% da população hoje está nesse quadrante. Antigamente não era assim. As pessoas eram muito mais empreendedoras, as pessoas faziam o dinheiro trabalhar por si só. Então, o quadrante de empregados é esse. Eu não sei se você está nessa condição, mas saiba que hoje você troca seu tempo por dinheiro. E mais tarde a gente vai fazer algumas reflexões ainda sobre o quadrante de empregado. Vamos falar do quadrante de autônomo, Fábio. O que você enxerga do quadrante de autônomo, ainda mais você que tem uma empresa também que se encaixa nesse cenário? Fala aí um pouquinho sobre isso.
Tá, só para finalizar aqui, assim, referente ao quadrante E, que é o do empregado. A grande esmagadora maioria, realmente, ela aprende, vive, ama e morre inteiramente dentro do quadrante E. Então, nossa cultura, nosso sistema educacional nos treina desde criança, aí, desde berço, para viver nesse quadrante. Então, começa a refletir, ver se isso realmente faz sentido para você. E vamos agora conhecer um pouquinho outros quadrantes interessantes. O primeiro é o autônomo, né? Eu lembro que quando eu saí de uma multinacional, eu virei um autônomo. Eu comecei ali a trabalhar por conta. E aí muitas pessoas realmente migram do quadrante E para o quadrante A. E esse é um lugar onde a pessoa busca sucesso, realização aí dos seus sonhos. A gente tem vários hoje, várias pessoas que estão nesse quadrante. Aquela pessoa autônoma, eletricista, que trabalha por conta. Né? Eu trabalhei com higienização de estofados, eu trabalho nesse quadrante. Comecei a ter funcionários nesse quadrante. Mais pra frente eu vou falar pra vocês qual que é o grande... Depois que eu falar do quadrante de donos de grandes empresas, qual que é o grande... Na verdade, a grande pegadinha do quadrante do autônomo. Me lembra no final, Felipe, de eu comentar sobre isso?
Tá, lembro sim. E, inclusive, né, o autônomo, ele é ali dono do seu próprio emprego. A diferença entre autônomo e empregado, né? O empregado, ele nem é dono de um próprio emprego. Então, já começa por aí. O autônomo já melhora um pouquinho, mas ele é dono do próprio emprego. Geralmente é um cara que trabalha muito e que, se ele não tá lá, a empresa não funciona. Ele não tem uma estrutura muito grande, não tem muitos funcionários. E funcionário, inclusive, passa a ser um grande calcanhar de Aquiles para ele. Tem muita gente que tem problema ali em lidar com pessoas, lidar com funcionário. Ainda mais quando ele migra, vindo de empregado para autônomo, ele não tinha essa condição de ser líder de alguém, de ensinar qualquer o caminho para alguém. E também os clientes acabam ditando o ritmo do negócio dele. Então, essa é a são algumas diferenças aí entre o empregado e o autônomo. E Fábio, deixa eu te perguntar, aí é uma curiosidade minha. Você já foi os dois? Qual dos dois você prefere ser?
Ainda assim, autônomo.
Eu também acho que autônomo ainda tem um pouco mais de liberdade do que um funcionário, né? Você, pelo menos, é dono do seu próprio emprego. Ninguém pode te mandar embora. Claro que vai depender de várias outras variáveis para você manter o seu negócio, mas depende muito mais de você do que você dentro de uma empresa sendo um empregado. Vamos lá. O terceiro quadrante, daí agora já é indo pro lado direito. O lado esquerdo, então, que é os empregados, os autônomos, são pessoas que trocam tempo por dinheiro. Do lado direito já é um pouquinho diferente. Como que são os donos de grandes negócios, Fábio?
Bom, donos de grandes negócios, eles colocam dinheiro para trabalhar para eles. São a prova de recessão. Então, quer dizer, eles têm múltiplas fontes de renda e tem toda uma estrutura ali gerando receita, gerando renda para eles. São donos de grandes empresas que essa estrutura empresarial está ali gerando dividendos, está gerando renda para essas pessoas. Isso é bem diferente, justamente porque o autônomo não tem isso, o empregado não tem isso, né? Você pode ficar grandes períodos longe da sua empresa que você está recebendo renda, você está recebendo ali dinheiro, né? O dinheiro ali, ele está acontecendo para você. Então, o negócio não é dependente de você, né? Você pode estar dormindo e gerando receita, gerando renda.
Um exemplo disso, né? Donos de grandes negócios são considerados acima de 500 funcionários. O dono da Coca-Cola hoje, gente, não depende mais dele, né? Olha o império que esse cara criou. Tudo que acontece dentro da Coca-Cola, ele estando lá hoje ou não, vai acontecer. O financeiro vai rolar, o faturamento vai acontecer, as vendas vão continuar, o comercial vai estar trabalhando, a empresa vai estar de pé. Ele construiu um sistema que não dependesse mais somente dele. Então, ele é dono de um grande negócio, tem realmente uma roda girando e que ele não precisa mais estar lá. Simples assim. Ele tem hoje a liberdade de ter um negócio próprio que fatura muito sem precisar dele. Então, esse é o conceito de donos de grandes negócios. Uma barreira, né, Fábio? Mas depois, no final, a gente vai falar sobre isso. Para você ser dono de grande negócio, muita gente acha que precisa ter muito dinheiro, precisa investir muito. muito dinheiro. E talvez você ainda não se ligou aí, mas quem faz marketing de rede vai se surpreender com o que a gente vai falar no final, tá? E o último do quadrante, também da direita, são os investidores. E aí, Fábio, o que você tem a dizer isso? O que é um investidor? Por que ele também está do lado da direita, onde ele consegue fazer o dinheiro trabalhar por ele e não ele trabalhar por tempo? Diz aí um pouquinho.
Bom, o investidor, na medida que você vai entendendo, tendo essa compreensão, você vai saindo ali de empregado, vai fazendo uma transição, né? Vai para autônomo, de autônomo você pode migrar para dono de grande negócio. Essa é a grande sacada que a gente vai falar para você no final. Como fazer isso acontecer? Foi exatamente o caminho que eu percorri. Como que a gente consegue trazer a nossa vida, a nossa renda, o nosso fluxo de caixa para o lado direito? O investidor, ele, na medida que você vai sendo dono de grandes organizações, ganhando muito dinheiro, qual que é o caminho natural? Investir o seu dinheiro. E você começa a investir o seu dinheiro, seja aí pela bolsa de valores, seja pelo fundo imobiliário, seja por tesouro direto. Tem uma infinidade de investimentos maravilhosos aí para você. Pode emprestar dinheiro para empresas iniciando. Tem um monte de coisa interessante que você pode investir o seu dinheiro, o seu capital. E quando você se torna um investidor, o que que acontece? Você comprou lá ações do Itaú, por exemplo. Você é um sócio e você vai receber dividendos, juros sobre capital. Então, na medida que o Itaú cresce, você cresce também. Você é um sócio do Itaú. Então, você tem várias maneiras de gerar renda residual por investimentos. Então, esse é o caminho natural. Na medida que você vai ganhando dinheiro, você vai comprando ações de grandes empresas, investindo melhor o seu dinheiro, tendo um conhecimento e blindando o seu capital e gerando cada vez mais renda residual, que é aquela renda que acontece independente se você está trabalhando ou não. Você pode estar dormindo e o seu residual está acontecendo. Você vai blindando o seu patrimônio. Então, esse é o caminho natural aí. Quem não quer aí estar do lado direito do quadrante, né? Fazendo o dinheiro trabalhar para você, ao invés de você estar correndo atrás dele. E aí você começa a viver por um propósito muito maior, que é muito mais interessante. Você trabalha por prazer, com brilho nos olhos, e é isso que faz toda a diferença, né? Por que ter liberdade financeira? Para ter essa qualidade de vida, para ter essa liberdade, para trabalhar com brilho nos olhos. Porque, sinceramente, Felipe, eu tô cansado de ver pessoas, cara, perdendo sua saúde, perdendo o melhor da vida, porque não entendeu algo tão simples aí, que é esse quadrante.
Exatamente. Antes, era algo que a gente até evoluiu nesse sentido, né? Eu lembro que nas nossas explicações do quadrante I de investidor antes, a gente falava que tinha um grande problema, que era para você ir para investidor, você tinha que ter muito dinheiro. Isso não é verdade, né? Você pode começar a aplicar com pouco dinheiro e fazendo ali, crescendo aos poucos esse seu montante e fazendo com que você tenha sua liberdade ali aos poucos. Então é uma migração também que você pode fazer. Acho que hoje você consegue aplicar em alguns investimentos com menos de R$30 por mês, né? Tem algumas coisas nesse sentido, né, Fábio?
Dependendo do que você vai aplicar, Tesouro Direto tem R$50, fundo imobiliário você consegue aplicar com R$100, R$80, dependendo do fundo. O fundo imobiliário é uma modalidade muito legal, eu gosto bastante dela, que você se torna sócio aí de um cotista de um empreendimento, pode ser um shopping que vai ali ratear entre os cotistas o aluguel do shopping, o aluguel das lojas do shopping. Então você é dono de um pedacinho daquele shopping, é dono de um pedacinho de um galpão logístico, é dono de um pedacinho de um prédio ali na Berrini, em São Paulo. Então essa é uma modalidade interessante que você compra aí um fundo imobiliário com R$100, R$80, tá? E você recebe cotas mensais. É uma forma de você gerar renda residual, renda passiva. Ações também, isso é possível, só que aí você tem que ter um capital um pouco maior.
Muito bacana. Então, assim, resumindo de tudo que a gente falou até agora. Existe esse quadrante de fluxo de caixa, que é como o dinheiro trabalha no mundo, como as pessoas ganham dinheiro no mundo. Tem os empregados, existem os autônomos, que estão do lado esquerdo do quadrante. Eles trocam o tempo dele por dinheiro. E tem o lado direito do quadrante, que vocês vão percebendo cada vez mais, que é o lado mais interessante de médio a longo prazo para você ir migrando, para você ir construindo riqueza. São pessoas que colocam o dinheiro para trabalhar. E fica aquela pergunta, hein? Como você tem feito dinheiro hoje? Em qual quadrante você tá? Deixa aqui no comentário pra gente. Fala se hoje você é empregado, se você é autônomo, se você é dono de um grande negócio, se você é um investidor. É sempre legal a gente ter essa interação com você. Fábio, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre como é no Brasil hoje. Na sua visão, assim, por que que a maioria das pessoas, elas estão do lado esquerdo do quadrante, mais especificamente como empregados? Qual que é a sua visão em relação a isso?
Isso é basicamente educacional, né? Nós não somos estimulados desde a infância a ser um empreendedor. Nós somos estimulados a trabalhar para o outro, trabalhar para os outros e, com base nisso, ter sucesso na vida, né? Você não é estimulado, olha, papai quer que você seja um empreendedor. Normalmente, os empreendedores, eles são empreendedores ou pela necessidade. A água bateu na bunda ali, o cara foi obrigado a fazer alguma coisa. Você sabia que os maiores empreendedores nascem em período de recessão, Felipe? A Disney, a Microsoft, nasceu em período de recessão. Metade das empresas listadas na Bolsa de Valores americana nasceram em período de recessão. Então, a recessão, períodos como nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, por exemplo, nascem grandes empreendedores. É ali que as pessoas ficam criativas, são obrigadas a sair da zona de conforto, começam a entender que precisam proteger a sua família, né? Então, infelizmente, nós não temos aí uma educação pública, por exemplo, que estimula isso nas pessoas. Você tem sempre ali, muito pelo contrário, né? Cria-se barreiras para você virar um empreendedor e cria-se um monte de pseudo-facilidades para as pessoas, comprando votos de pessoas. E aí acaba que você tem uma população que fica com medo de perder o emprego, que fica ali à mercê de um INSS que está à beira de um colapso.
O próprio governo muitas vezes desestimula, né, os empreendedores que querem inovar, querem fazer diferente. Lógico que isso tem crescido cada vez mais, as pessoas estão procurando empreender, estão procurando inovar, mas é o que você falou, é cultural. Vem desde de escola mesmo isso. Você vai estudar, os pais falavam, né? Você vai estudar, vai tirar boas notas, encontrar um bom trabalho que te dê segurança. E, gente, essa segurança que o emprego diz que tem, ela hoje não existe mais. A gente vê aí, em tempos de crise, inclusive, várias empresas retraindo e mandando todo mundo embora aí, sem mais nem menos, justamente porque não tem de onde tirar a grana, porque a economia parou. Então, isso que o Fábio falou, a gente até comentou um pouquinho no vídeo passado, que em momentos de crise as pessoas ficam muito criativas, e você começa a ver grandes ideias surgindo, pessoas realmente que estão sem trabalho, se coçando para criar coisas novas e sair para vender. Então, é muito legal porque o empreendedorismo, ele estimula muito fortemente a economia. Então, por que as pessoas tendem a ficar no quadrante E? Justamente porque é cultural. Isso aí tá arraigado muito forte na cultura das pessoas e, aos poucos, tem mudado. Mas isso aí ainda vai demorar um pouquinho. É como o Fábio disse. Lá atrás eram todo mundo empreendedor. Por quê? Incentivavam aquilo, estimulavam aquilo. Hoje, tem muito mais pessoas que acabam sendo empregadas porque incentivam isso e estimulam isso. E isso é uma tendência aí, que vai ficar assim até uns 20, 30 anos, daí o empreendedorismo vai vir com força novamente e às vezes até balanceando aí essa porcentagem, né, que hoje é de 80% de pessoas que estão do lado esquerdo do quadrante.
Bom, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. A evolução da tecnologia está muito intensa, está muito forte, empregos antigos estão sendo extintos, então cada vez mais a gente vai precisar da criatividade do empreendedorismo para que as pessoas tenham renda. E não é a indústria que vai absorver todo mundo, todos os desempregados. Isso já vem acontecendo há bastante tempo, né? Cada vez mais sendo fechados postos de trabalho, cada vez mais aí a tecnologia dominando áreas, por exemplo, que era do ser humano. E a gente vai precisar se reinventar, a gente vai precisar realmente empreender. Então, eu na minha opinião, vai acontecer muito antes desses 20 anos, tá? Já tá acontecendo.
Show de bola! Por que você acha, assim, que geralmente as pessoas, elas acabam migrando do quadrante E, de empregado, para o quadrante A, de autônomo? Eu acho que, primeiro, porque é natural isso acontecer, né? As pessoas quererem começar com um negócio pequeno, ter essa primeira experiência. O que você acha sobre isso?
Muito por falta de entendimento, na minha visão. Eu, por exemplo, se eu tivesse entendimento do quadrante, de como funcionava tudo isso, eu, nas análises de negócio, na análise do meu negócio, talvez o meu negócio de higienização eu não teria escolhido. Ou teria, eu não sei. Mas, basicamente, talvez eu teria feito outra escolha, se eu tivesse a compreensão do quadrante. Ali tem uma pegadinha que eu falei lá no começo. A pegadinha é a seguinte: quando você vira um autônomo e você está ali contratando pessoas, você começa a se achar o empresário, né? Começa a entender que você é empresário. Mas, na verdade, eu cheguei a um ponto que eu era autônomo empresário. Eu continuava autônomo, só que um autônomo com empregado, só isso. E qual que é o grande problema disso? Você trava no seu crescimento crescimento, na sua evolução, se você efetivamente não escala o seu negócio. E no ramo de serviço, uma das maneiras de você escalar o seu negócio é você criando ali uma franqueadora, franqueando o seu negócio. Aí você consegue efetivamente escalar o seu negócio. Só que dá trabalho, não é tão simples. Então, qual que é a grande pegadinha? Eu achava que eu era um dono de grande negócio, um dono de negócio. Mas eu era um autônomo com funcionário. Quando cai a ficha, você começa a entender que você precisa escalar para efetivamente ter uma tranquilidade financeira, porque senão você vai ficar ali limitado. Então, o que aconteceu comigo, né? Eu virei um autônomo com muito funcionário, cheguei a ter 15 funcionários e eu praticamente empatava. Eu não conseguia entender o porquê que eu empatava. Eu não tinha formação de custos, não tinha formação de vendas, eu tive que trocar ali o pneu, né, com o carro andando. Eu tive que aprender uma série de coisas para poder ter resultado no meu negócio. O que que acabou acontecendo? Quando eu entendi isso, eu comecei a deixar meu negócio cada vez mais enxuto, menor. E, por incrível que pareça, aconteceu algo. Eu comecei a ganhar mais dinheiro do que quando ele era muito grande. Então, quer dizer, eu deixei ele enxuto, comecei a ter uma gestão muito melhor, me adequei, comecei a atender um determinado público e comecei a ter uma receita interessante desse negócio. Olha que interessante, hoje ele não me gera, eu não tenho uma atenção fixa nele, né? Eu basicamente faço a parte financeira desse negócio. Então, quer dizer, hoje dá menos trabalho para mim e dá mais receita.
Você acaba sendo um autônomo ali, mas que o negócio não é totalmente dependente de você, né? Você consegue atuar em pontos específicos. Ele não é... Às vezes vai acontecer alguma coisa ali que você vai ter que atuar, mas não é todo dia que você precisa fazer isso. Então, não é aquele negócio que, o dia que o Fábio não estiver lá, não vai rolar. Então, acabou criando uma estrutura bem legal em relação a isso. E eu acho que os empregados vão para autônomo justamente por conta disso que você falou mesmo. Eu acho que é falta de informação, porque as pessoas acham que para ser dono de um grande negócio, você precisa ter muito dinheiro. Para você ser um investidor, você precisa de muito dinheiro. E aí eles acham que abrir um negócio menor, uma estrutura mais enxuta ali para ser um autônomo, você vai acabar gastando menos. Os negócios que a gente tem escolhido hoje para nossa vida prova o contrário. O próprio marketing de rede é um negócio que está do lado direito do quadrante. É um negócio que você pode ali ser dono de um grande negócio. Mais de 500, 600 pessoas na sua rede, 1.000 pessoas na sua rede, que independentemente de você, as coisas vão acontecer. As pessoas vão comprar os produtos, as pessoas vão vender os produtos, as pessoas vão recrutar, ganhou vida própria e você vai ser comissionado por isso, por ter começado esse mercado consumidor. Então, existem sim outras maneiras de você ir pro lado direito do quadrante sem precisar ter um alto investimento. A gente tá falando aí que, vamos variar aí as empresas do Brasil, tem empresas que tem kits aí de 300, 400 reais até no máximo aí 4 mil reais e você tem um negócio, uma micro franquia, onde você pode distribuir os produtos da empresa, enfim, ter toda a estrutura que um grande negócio pode dar. Então, o marketing de rede aí é um dos negócios que a gente escolheu para fazer essa migração, né, Fábio? Sair do lado esquerdo e ir para o lado direito do quadrante. Daí, depois dele, começou a aparecer na nossa vida aí o mundo dos investimentos também, o que você ganha dentro do próprio marketing de rede, das empresas que você tem, você vai fazendo seu pezinho de meia ali, que nem o Fábio falou, fazendo novas rendas. Então, esse é o caminho aí para você conseguir construir abundância. Sabendo disso tudo que a gente falou, por que que tem poucas pessoas ainda no mundo, né, do lado direito do quadrante, do lado onde você pode realmente conseguir abundância, prosperidade? Já falamos que é cultural, já falamos aí que tem várias coisas que impedem isso, mas tá muito ligado também à mentalidade das pessoas hoje, né? O que que você acha disso aí?
As pessoas têm muito medo, né? As pessoas têm medo de tudo, têm medo de ficar doente, as pessoas têm medo da pobreza, as pessoas têm medo de perder um relacionamento, as pessoas têm medo de morrer, as pessoas têm vários medos. E o medo, ele
para. Traumas, né?
Na verdade, o medo, ele é muito incutido pela própria política. Tô participando agora de um evento que ele fala da síndrome RPR, religião, política e remédio. Bruno Gimenez, quem quer curtir aí, vai ter a Maratona da Riqueza semana que vem. Trabalho sensacional. E ele fala algo que o Napoleão Hill fala no livro Mais Esperto que o Diabo também. Esse livro é transformador. Esse livro vai fazer com que você entenda definitivamente que o medo, ele paralisa a sua vida. Ele trava a sua vida, ele trava de uma tal maneira, né? Por que que a gente está vivendo hoje um problema seríssimo? Medo. Não estou tirando a gravidade do problema, não. Mas
medo... toma uma proporção maior por conta do medo, né?
Perfeito, a proporção entra... A gente está vivendo uma pandemia e uma pandemia emocional, porque as pessoas começam a viajar na maionese. Por quê? Medo. E aí eu coloco uma pergunta para você. Eu vejo pessoas apresentando um grau de medo assim, absurdo. São pessoas religiosas. religiosas, que acreditam em Deus, que acreditam na Bíblia. Cadê a sua fé, gente? Cadê a fé dessas pessoas? E a mesma coisa no empreendedorismo. Vou trazer para o empreendedorismo, vou focar aqui. As pessoas têm medo de empreender, têm medo de perder um convênio, têm medo de perder pseudo-segurança de um emprego. Medo, 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 medo.
Medo do que a sociedade vai falar, medo do que os amigos vão achar, medo do que todo mundo vai dizer na hora que ele falar, vou empreender, estou abrindo um negócio. Que a gente sabe que vem paulada, né? É natural isso. A sociedade está preparada para outras coisas. Então, acho que o medo, ele realmente é que trava as pessoas hoje. A você querer empreender, a você querer investir. Se você comparar, né, o tamanho do que é o mercado da Bolsa de Valores dos Estados Unidos versus o Brasil, não dá nem comparação. E, cara, a informação tá para todo mundo aí há anos, assim. Claro que eles sempre são mais evoluídos que a gente nesse sentido. As coisas acontecem lá muito mais rápido do que aqui. Porém, gente, faz anos que as pessoas falam sobre isso. Então, o medo acaba segurando mesmo a galera de ir pro quadrante de direito, realmente conseguir riqueza, construir aí coisas incríveis na vida. E até disso que você tava falando, Fábio, pra você ver como é o poder do medo. Vou voltar no assunto que você puxou. Hoje, eu e a Marcela, a gente foi comprar álcool em gel, que o nosso é pequenininho. E, cara, eu juro pra você, olha como medo gera egoísmo nas pessoas, tá? Olha como medo gera egoísmo nas pessoas. A gente foi lá, em 6 mercados, nenhum mais tinha álcool em gel. Por quê? O que tava acontecendo? O pavor faz as pessoas comprarem 10... 15 e esquecer do coletivo. Não adianta nada, né? Vamos pensar assim, se tá realmente essa pandemia, como todo mundo tá falando que tá, você, Fábio, tem 15 álcool em gel na sua casa aí, só que seu vizinho não tem. Olha a falta de coletivo, como pode afetar todo mundo. É algo que o medo gera isso, o medo gera ganância, o medo gera paralisia, e o medo gera falta de coletividade. É doideira mesmo isso, cara.
Não, é o que aconteceu hoje. É tão insano, né? É tão insano que ele vai lá, ele se protege, protege a família dele, esquece que o vizinho tá desprotegido, e aí vai em contato com o vizinho que está desprotegido e pega. É um negócio insano. Então, basicamente, o que a gente vive também no mundo, no Brasil, é o medo. É o medo de dar errado. Só que quando você pega o indicador assim, de empreendedorismo, vai lá no Sebrae, lê livros que te mostram que os maiores empreendedores, aqueles caras que deram certo, eles quebraram 3 vezes no mínimo. É uma média. É uma estatística. É uma estatística do Sebrae. Quebraram 3 vezes. Gente, o que de pior pode acontecer na sua vida se você empreender? Quebrar? Se o cara quebrou 3 vezes, você vai pra segunda e vai pra segunda. Não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, de gerar uma nova fonte de renda. Porque quebrar do jogo, nem tudo vai dar certo na sua vida. Agora, como você enxerga aquilo que faz toda a diferença? Você pode enxergar de uma forma escassa, de uma forma, nossa, acabou minha vida. Ou você pode enxergar que aquela quebra é uma semente para um sucesso maior ou equivalente. Quando você enxerga dessa maneira, sua vida muda completamente. Voltando de novo para esse assunto que está na moda, né, Gente, o máximo que pode acontecer é a gente morrer. Só que eu prefiro, sinceramente, morrer abraçando as pessoas, beijando as pessoas. Eu prefiro morrer em pé, não morrer escondido dentro de casa. Quem disse que acaba aqui se a gente morrer? Quem diz?
É isso aí.
O problema do medo da morte segura muitas pessoas também. Então você vê que tudo se resume ao medo.
Perfeito. Vamos lá, bate bola rápido agora, hein? Tem 3 perguntinhas pra gente responder pra fechar, de forma simples. Qual a diferença na sua visão entre um funcionário e um autônomo? Qual a diferença entre os dois para você?
A principal diferença, eu estive dos dois lados, a principal diferença é que um está correndo atrás do sonho do patrão. O outro, pelo menos, ele está correndo atrás do sonho dele. Ele faz dinheiro, é muito legal, porque eu quando fui lavar sofá, eu ganhava em média uns 15 mil reais na Brastemp Consul, na Whirlpool, né? Ganhava muito bem. Tinha convênio, tinha regalias, né? Ganhava muito bem. Eu fui lavar sofá. Primeiro mês, não foi tão bem, mas eu já tive ali um resultado. Acho que foram uns 3 mil reais. Tá bom, fiquei feliz. Segundo mês, aumentou. Terceiro mês, e aí comecei carteira de cliente corporativa. Eu cheguei a faturar no Banco Santander 55 mil reais no final de semana. Eu cheguei a faturar quase 60 mil reais na casa de uma pessoa física em São Bernardo. Faz as contas aí, quantos salários eu recebi. Então, paguei um belo de um casamento. Então, isso que é legal do ser autônomo, né? Você vai lá e faz seu resultado. Você trabalha de sábado, trabalha de domingo. Aí é um problema também que começou a gerar, né? Eu não chegou uma hora que eu falei, eu quero trabalhar de segunda a segunda só pelo dinheiro? Ou tem outras maneiras de eu conseguir essa renda? Tem uma maneira de eu ficar com a minha família, de eu trabalhar com o que eu amo? Essas foram as minhas motivações para passar para o marketing de relacionamento, ok?
Legal, então, na sua análise, um acaba trabalhando para conquistar o sonho dos outros e o autônomo acaba trabalhando conquistando o seu próprio sonho. E mais uma característica interessante, né? Eu estava pensando aqui na maioria dos meus amigos que são empregados, que são autônomos. Geralmente o empregado reclama sempre, né, e muito do seu emprego. Isso acontece muito. É, claro que tem algumas pessoas que gostam, que são exceção, gente. Estou falando na grande maioria que acontece, tá? As pessoas fazem algo que elas, putz, reclamam e continuam fazendo. E o lado ruim do autônomo é exatamente isso que o Fábio falou. Por um tempo o cara tá sonhando, tá acreditando, tá buscando, mas algumas coisas que vão acontecendo acabam virando um problema para ele de médio a longo prazo. Como ter dor nas costas por trabalhar todo dia, como... Enfim, vai depender muito do negócio que ele escolheu, mas isso acaba acontecendo bastante, tá? Outro bate-bola rápido, Fábio. Qual a diferença, então, do autônomo já para um dono de grande negócio? Qual que é a diferença gritante entre os dois aí?
Bom, o dono de um grande negócio, ele começa a ter efetivamente qualidade de vida, estar mais próximo da família, não se preocupar com o dinheiro, né? Porque vai entrar independente da ação dele. Então, se ele ficar aí trancafiado em casa durante um mês por determinação do governo, ele consegue ter uma renda, pelo menos. Agora, o funcionário também? Também, até um certo ponto, porque o empregador talvez não aguente pagar 2 meses com ele em casa, não. Às vezes, o empregador não consegue nem ficar 15 dias. Então, a grande vantagem é que você tem uma renda residual acontecendo independente do seu esforço em si, porque você tem o esforço de várias pessoas que estão ali também fazendo essa transição, querendo uma vida melhor. Então, uma outra grande vantagem é que você não está sozinho nessa jornada, né? O autônomo, ele fica muito sozinho. Eu lembro que eu tomava praticamente todas as decisões na minha empresa e nem sempre eu estava emocionalmente bem para tomar. Hoje eu estou uma outra pessoa, mas até por isso que hoje eu peço conselhos, né? Eu tenho muito conselheiro e quando eu vou tomar uma decisão, eu sempre pergunto para alguém o que essa pessoa está achando, uma pessoa que eu confio. Agora, quando eu era autônomo, eu tomava praticamente todas as decisões sozinho e isso poderia acarretar problemas, porque poderia não ser a melhor decisão, como isso aconteceu várias vezes. Eu tomei as piores decisões em momentos que eu não podia tomar. E isso acarretou grandes problemas na minha vida.
Legal. Então, a liberdade acaba sendo ali a grande diferença entre os dois. E o autônomo, ele tem também muito disso, né? De ter dificuldade de delegar, de achar que ninguém vai fazer tão bem quanto ele. Já um cara que é dono de um grande negócio, ele precisa delegar, porque ele não dá conta de tudo sozinho. Então, ele vai soltando mais para as outras pessoas conseguirem fazer. E isso acaba dando uma grande liberdade para eles. Vamos lá. Mudança de emprego. Tem que entender que não é mudança de quadrante. Mudança de emprego não é mudança de quadrante. Eu já vi várias pessoas que trocam o emprego, fica o primeiro mês motivado, depois ele tá reclamando das mesmas coisas. Troca de emprego de novo, tá extremamente motivado, depois fica reclamando das mesmas coisas de novo. Por quê? Ele só mudou de um emprego. Ele não mudou exatamente de quadrante, que pode dar liberdade para ele, que pode dar outras coisas que aquele quadrante E não poderia dar. Então, fiquem ligados a isso, porque tem gente que acha que mudar de emprego resolveu todos os problemas. E nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim. Fiquem atentos a isso. Beleza, Fábio? Alguma consideração a mais aí que você quer falar sobre esse assunto, sobre tudo que a gente concluiu aqui?
Bom, a única recomendação que eu dou é conheça o quadrante. Ele é simples, objetivo, é de fácil entendimento e ele foi, para mim, libertador. Então, sempre que eu pego hoje um negócio e avalio, eu olho para o quadrante e falo aonde eu estarei no quadrante aqui dentro desse negócio. Do lado esquerdo ou do lado direito? Do lado direito, opa, interessante. Do lado esquerdo, opa, não faz sentido. Então, eu comecei a escolher melhor os meus negócios na medida que eu entendi o quadrante. Então, aconselho que você faça o mesmo para que você tome decisões que é sua família, gente, que está em jogo. Não adianta falar que dinheiro não é importante, porque é extremamente importante. Você não compra um quilo de álcool gel com amor, com carinho, com abraço. Seria muito interessante se a moeda fosse essa, mas ainda não é.
É isso aí. Então, fica a reflexão aí para vocês. Em que quadrante você vive hoje? Como você faz dinheiro hoje? Passe a escolher seus negócios da maneira que te dê mais liberdade. Se você gostou do Papo de Brother de hoje, deixe aqui seu like, comente, gente, deixe seus comentários aqui sobre tudo que a gente falou. Eu quero saber qual quadrante que você tá, como você faz dinheiro hoje. Isso é importante aí pra gente saber se a gente tá conseguindo fazer com que vocês evoluam pelo menos um pouquinho, tá? Um grande abraço para todos vocês. Compartilha com todo mundo. Valeu, Fábio. Fica com Deus.
Tchau, gente. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado aí desse Papo de Brother.